estudante do bacharelado em Administração Pública. Seja bem-vindo a esta segunda videoaula da disciplina optativa Redação Oficial. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre o conceito de redação oficial, também vimos as principais características, né? Falamos sobre a necessidade de clareza, de objetividade, de adequação à linguagem formal, à norma padrão da língua, né? Falamos também sobre a necessidade de ausência de arcaísmos, de gírias, de expressões idiomáticas, de palavras vagas, né? Nós vimos o quanto a objetividade e a clareza são elementos necessários e desejados dentro da escrita oficial. E nesta segunda aula, nós vamos falar a respeito das correspondências oficiais. Veja só no slide. O objetivo dessa aula, dessa segunda videoaula, né, é aprender a elaborar com eficiência ofícios, memorandos oficiais, cartas e mensagens eletrônicas. Veja bem, ali no texto do nosso objetivo, dizia que a gente vai aprender a elaborar com eficiência ofícios e memorandos oficiais. Por que que eu usei a palavra oficiais depois de memorandos? Em muitos contextos, em muitos casos, a iniciativa privada, empresas em geral, né, utilizam de textos como ofícios e memorandos dentro das suas organizações. Essa utilização é possível, porém, o ofício oficial e o memorando oficial são aqueles produzidos dentro da administração pública. Especificamente agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ofício. Nessa videoaula, quando nós passarmos por todas essas correspondências oficiais, nós vamos centrar, né, a nossa fala, a nossa discussão nos aspectos formais de apresentação desses textos, que são aqueles aspectos definidos pelo Manual de Redação da Presidência da República. Nós vamos falar sobre o planejamento desses textos, sobre a diagramação, sobre as partes, né, que integram, que compõem esses textos. Antes disso, antes da gente passar para o estudo do ofício, eu gostaria de dizer para você que basicamente todos os textos produzidos dentro da redação oficial vão seguir um padrão que a gente chama de padrão ofício. O que significa esse padrão ofício? Primeiro, ele vai ser integrado por vários elementos que nós vamos estudar nessa aula. Por exemplo, timbre, vocativo, data, assinatura, expressão de cargo, uso de pronomes de tratamento, entre outras características formais. Depois, o padrão ofício está relacionado com a formatação do documento também. Por exemplo, todos os textos oficiais devem ser produzidos com uma determinada fonte. A fonte Times, né? Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples. E devem ser impressas em papel tamanho ofício, em papel A4. Essas características são características gerais de apresentação dos textos. Além delas, também se recomenda que esses textos tenham entre os parágrafos ou entre as partes, né, um espaçamento em branco, por exemplo, uma linha ou duas linhas, a depender da apresentação do documento. Veja bem, no mínimo, nós devemos deixar uma linha de espaço entre um elemento e outro dos textos oficiais, no mínimo uma linha. Mas dependendo da forma de apresentação, sempre obedecendo ao senso estético de apresentação do documento, né? Eventualmente nós podemos deixar duas ou três linhas entre um elemento e outro. Mais à frente nós vamos ver nos exemplos como que isso pode ser posto em prática. Vamos iniciar então falando do ofício. Eu convido você a acompanhar no vídeo. O que é ofício? Ofício é uma correspondência interna ou externa, trocada entre órgãos da administração pública ou enviada de autoridades para empresas e particulares. Então veja só, essa forma de correspondência, o ofício, é uma forma muito flexível. Ela pode ser, como diz na definição, né? Ela pode ser interna ou externa. O que quer dizer isso? Que ela tanto pode ser trocada entre diferentes setores de um mesmo órgão, por exemplo, quanto pode ser uma correspondência trocada entre diferentes órgãos. A administração pública também pode fazer uso de ofícios para se comunicar com empresas ou com particulares, com pessoas específicas, né? Então é uma correspondência muito flexível. Nesses casos, nesses últimos casos, né, ela se torna uma correspondência externa. E quem elabora ofício, né? Quem são as pessoas autorizadas à elaboração de um ofício? O ofício é elaborado somente por órgão, inclusive como meio de comunicação formal endereçada a particulares. Por isso, particulares não expedem ofício. Devem utilizar outros tipos de correspondência, como a carta e o requerimento. Então, por exemplo, se um cidadão precisa se dirigir a uma autoridade pública, precisa estabelecer uma comunicação escrita com uma autoridade pública, esse cidadão jamais faria uso do ofício, porque o ofício é expedido pelo poder público, né? Pela administração pública. Como eu já disse a você, empresas também utilizam, claro, isso já foi autorizado até mesmo por decreto, né? Mas o ofício oficial, aquele com valor legal, continua sendo o expedido pela administração pública. E, por fim, como elaborar um ofício, né? Quais são os procedimentos que nós adotamos para a elaboração do ofício? Esse que é o foco da nossa aula, né? O ofício apresenta partes e diagramação muito bem definidas. Quem que define essas partes e essa diagramação? O Manual de Redação da Presidência da República. Esse é o texto máximo, é o que nos serve como referência. Bom, então acompanhe no passo a passo, por favor, no slide, quais são as partes do ofício que nós devemos elaborar. Primeiro, são 9 passos, né? Primeiro passo, o timbre. Segundo, tipo, número do expediente, órgão, setor. Terceiro, local e data. Quarto, destinatário. Quinto, assunto. Sexto, vocativo. Sétimo, texto. Oitavo, o fecho. E o nono, a assinatura. Então, veja bem, são 9 elementos, essas 9 partes que eu li para você, são 9 elementos que integram o documento ofício, né? Fazem parte da elaboração desse texto. Cada um desses elementos pode ser composto por vários, por outros. Eu convido você a acompanhar na imagem o exemplo de ofício que eu trouxe para você. Eu vou passar cada um desses passos explicando a você como que essas partes são compostas, né? Como que elas são elaboradas. A primeira delas, que aparece no topo da página e centralizada, é o timbre. Observa que o timbre é composto por uma série de informações. A gente realiza primeiro o símbolo, no caso das empresas que utilizam o ofício, né? Esse é o espaço para colocar a logomarca da empresa, né? No nosso caso seria escudo e armas, né? O símbolo do poder público. Em sequência, nós colocamos o nome do ministério ou órgão, secretaria, seguido, né, de sua secretaria, departamento, setor ou entidade. Depois o endereço para a correspondência. E é muito importante que esse endereço seja completo, incluindo informações como, por exemplo, CEP cidade, né? Logo após o endereço para a correspondência, a gente coloca o telefone do órgão ou setor e, em seguida, o endereço de correio eletrônico. Atualmente, um grande número de correspondências já circula pelo correio eletrônico, por questões de agilidade, de economia, né? De eficiência. Então a gente pode, um dos elementos que não pode faltar aqui é o endereçamento eletrônico, né, para a resposta do documento. Todos esses elementos integram o timbre. Logo abaixo do timbre, nós temos alinhado à margem esquerda, agora não mais centralizado, né, tipo de documento, número do expediente e órgão do setor, né, que enviou, órgão ou setor que enviou o ofício. Veja bem, o tipo do documento, nesse caso, é o tipo ofício. Pode ser realizado por extenso, ofício ou abreviado, como está lá no seu livro-texto, você pode conferir a forma abreviada de realização desse item, né? Logo após o tipo do documento, vem o número de expediente. Esse número reinicia a cada ano, é uma contagem anual, barra a sigla do setor que produziu o documento. Em muitos casos, nesse item, também se inclui o ano. Então, nós poderíamos colocar como informação ofício número 524, barra 2008, que é a data que está ali no documento, né? Barra 2008, barra a sigla do setor que produziu o texto. Essa informação de ano pode estar ali ou não. Por que que é facultativo? Observa que logo depois do tipo de documento e número de expediente, vem a data alinhada à margem direita. Vem localidade, vírgula e data. A data já traz a informação de ano, Brasília, vírgula, 15 de março de 2008. Se a informação do ano já está aqui na data, ela redunda, né? Se nós colocássemos duas vezes, colocássemos aqui na data e ainda lá, do lado do número do documento, nós estaríamos colocando duas vezes a mesma informação. Isso não é necessário. Porém, por força do hábito, né? Por força da convenção, nós podemos colocar nos dois espaços. O que a gente precisa observar aqui é a uniformidade dos documentos produzidos num determinado setor. Então, por exemplo, se o setor em que você, futuro administrador público, estiver trabalhando, optar por realizar a data nos dois espaços, então todos os documentos produzidos por este setor devem realizar a data nos dois espaços. Porém, se optar por colocar a data apenas, colocar o ano, desculpa, apenas ali na data, então o ano deve ser realizado apenas naquele espaço e não depois do número do expediente. Em sequência, depois da data, agora alinhado à margem esquerda, você tem o destinatário. No exemplo está a Sua Excelência, o Senhor, deputado e o espaço para o nome. O deputado é quem vai receber o documento, né? É o destinatário. E aí você coloca o endereço do deputado, endereço completo de correspondência, que caberia, por exemplo, no envelope janelado, né? Nós dobraríamos o ofício e esse endereçamento, esse destinatário, caberia perfeitamente na parte do envelope janelado. Depois disso, depois do destinatário, eu gostaria de destacar que vem o assunto, dois pontos, né? E de forma muito sintética, mas pontual, ali alinhado à esquerda, né? A gente realiza o assunto tratado no corpo do texto do documento. Por exemplo, demarcação de terras indígenas. Você percebe que o assunto contém as palavras-chave do texto. Poderia ser, por exemplo, reajuste salarial, adiantamento de férias. É sempre uma informação sintética, mas pontual. Ela não pode ser tão sintética a ponto de não ser satisfatória na descrição do assunto do documento. Ela precisa ser sempre satisfatória quanto à apresentação das informações tratadas no texto. Logo abaixo, depois do assunto, vem o vocativo. Nesse caso, senhor deputado, já que o ofício ele é endereçado a um deputado. Você observa que o vocativo tem um adentramento, está na mesma linha dos parágrafos. Esse adentramento é de 2,5 cm. Logo após o vocativo, sempre há uma vírgula, né? Senhor deputado, vírgula. E em seguida começa o texto propriamente dito. O que eu vou destacar do texto para você? Você precisa observar que esse texto tem os seus parágrafos separados sempre por um intervalo em branco. É o espaço de uma linha. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que todos os parágrafos são numerados. Então você tem a numeração à margem esquerda, depois da numeração o adentramento de 2,5 cm e então a realização do parágrafo. Após a expressão do texto, nesse caso o texto está dividido em 4 parágrafos, a gente tem o fecho. Você observa que o fecho também tem o adentramento de 2,5 cm, mas diferentemente dos parágrafos, o vocativo e o fecho não são numerados, eles apenas recebem o adentramento. E logo após o fecho, nós temos a assinatura. Como que a gente realiza a assinatura? Primeiro nós colocamos o nome da pessoa por extenso, completo, evidentemente, sem abreviaturas, né? O nome todo em caixa alta e abaixo do nome, o cargo que a pessoa que vai assinar, o signatário, né? O cargo que essa pessoa ocupa. Você observa que o cargo tem apenas as iniciais em maiúscula, enquanto o nome da pessoa é todo realizado em maiúscula, todo realizado em caixa alta. Não se adota mais o traço. Esse é um elemento arcaico de composição do documento. Aquele traço linear, né, aquele traço para assinatura, esse traço não existe mais. A pessoa assina sobre a escrita do seu nome, né, em cima da escrita do nome. Bom, a assinatura fica centralizada, assim como o timbre lá no começo do documento. Quando eu falava a você sobre a distribuição dos elementos que fazem parte do documento na página, eu dizia que você deve sempre observar o senso estético, né? Por exemplo, imagina que esse nosso ofício não fosse composto por 4 parágrafos, mas sim por 1 ou 2 parágrafos. Como que nós poderíamos organizar as informações no texto? Entre o assunto e o vocativo, há 2 linhas ali de espaço. Nós poderíamos colocar mais, fazer uma distribuição melhor do texto na página, né? Poderíamos deixar 3 ou 4 linhas e aí nós colocaríamos um afastamento maior também entre o timbre e a informação que está à esquerda ali, que é o tipo e número de expediente do documento, entre o tipo e o número de expediente e a data. Enfim, nós poderíamos distribuir todos esses elementos de uma forma mais harmoniosa pela página. E isso significa atentar, né, atender ao senso estético. Eu gostaria que você voltasse à data. Veja a forma como foi realizada a data ali, né? A gente tem primeiro localidade, vírgula, 15 de março de 2008. Uma das mudanças do Manual de Redação da Presidência da República foi incluir aquele ponto final, ali depois da data. O mês sempre se grafa em letra minúscula, a não ser que ele esteja iniciando uma frase, né? Evidentemente, mas no meio do texto ele sempre vai ser grafado com a letra minúscula. E a data, no caso aqui, é 15, né? Mas imagina que você tivesse um único algarismo, por exemplo, 4. A gente grafa sem o zero à esquerda. Então nunca seria 04, por exemplo, ou 06, mas sim 6 de março, 4 de março, sem o zero à esquerda. Bom, além disso, eu gostaria de dizer a você que lá no seu livro-texto, você tem outras orientações que podem servir, né, na hora de elaborar o texto. Todos esses elementos são bem esmiuçados, né? E lá você vai encontrar informações, por exemplo, orientações, né, no momento de escrita do texto, referente a procedimentos de segurança, por exemplo. A data. Imagina que o seu ofício seja longo e a data não, a assinatura. Imagina que o seu ofício seja longo e que a assinatura caia para uma página seguinte. O que que você faz quando a assinatura cai para uma página seguinte? Por questões de segurança, a gente joga também a última frase do texto para a folha 2. Por quê? Porque assim evita-se da assinatura ficar sozinha numa página. Ela fica com a última linha ou com a última frase do texto. Quando esses casos ocorrem, também é necessário numerar a segunda folha. E lá no seu livro-texto você tem as orientações que dizem, né, como proceder para numerar um ofício que tem mais de uma folha, mais de uma página. Ok? Agora, algumas particularidades, né, do uso da construção do texto que integra ali o corpo do ofício. Primeiro, acompanha na imagem, por favor. Eu gostaria de destacar que na parte do vocativo, a gente deve evitar o uso de palavras como estimado, prezado, caro. Por quê? Veja só, estimado senhor deputado ou caro senhor deputado, prezado senhor deputado. Essas palavras, quando postas no vocativo, elas criam uma determinada aproximação entre as pessoas. São palavras que têm um menor grau de formalidade. Por essa razão, elas são evitadas dentro do vocativo, dos ofícios. Embora elas caibam muito bem na carta, por exemplo, mas são evitadas no vocativo do ofício, onde a gente deve falar de forma direta. Senhor deputado, por exemplo, ok? Além disso, eu gostaria de indicar que você evite utilizar nos seus textos, não só nos ofícios, mas em qualquer texto que você produzir, evite utilizar clichês, lugares comuns. São frases que atentam contra a originalidade e a qualidade do texto. Por exemplo, é com muito prazer que, né, iniciar o texto dessa maneira. É com muito prazer que. Ou então, vimos através desta. Ou tenho a honra de convidá-lo. Tenho o prazer de informá-lo, cumpre-me encaminhar o projeto. Todas essas formas de iniciar o texto são chamadas de lugar comum justamente porque são frequentadas por todos. São chavões, né? São frases que atentam contra a originalidade do seu texto. Em vez disso, você pode ser direto. Lembra lá das características da redação oficial? A simplicidade, a objetividade, a clareza, a concisão, né? Então a gente pode ser simples e direto, dizer simplesmente, né? Convido Vossa Senhoria para, informo Vossa Excelência de que, encaminho a Vossa Senhoria o projeto, por exemplo, são formas diretas, né? A respeito do fecho, que é aquela parte final, né? Antes da assinatura no ofício. Recomenda-se evitar também uma série de chavões, como por exemplo, sem mais para o momento, reiterando protestos de estima e consideração, despedimo-nos, Calorosas saudações. Olha como baixa, né, o nível de formalidade. Calorosas saudações. Certos de sua atenção e compreensão, especialmente essas duas últimas frases são muito ruins e depreciam muito o documento, né? Calorosas saudações, a gente não sabe nem como interpretar o calorosas, né? E certos de sua atenção e compreensão, você já coloca o seu leitor na obrigação de te atender e de te compreender, né? Então são todas formas indesejadas. Ao contrário delas, acompanha na imagem, por favor, aconselhe-se a utilizar simplesmente, veja, é sempre o critério da simplicidade. Recomenda-se utilizar simplesmente as formas respeitosamente ou então atenciosamente, ou uma ou outra. Quando que você utiliza respeitosamente? Você, como um servidor, né, um funcionário da administração pública, se você estiver encaminhando um ofício, por exemplo, para uma autoridade superior, inclusive para o presidente da República, né, deve-se utilizar respeitosamente. Já se você estiver encaminhando o documento para uma autoridade que seja de mesma hierarquia que você ou de hierarquia inferior, então você pode utilizar a forma atenciosamente. Ok? Bom, essas eram as dicas sobre o ofício, né? Nós passamos toda a diagramação. Agora nós passamos para a segunda correspondência que nós vamos estudar na aula de hoje, que é o memorando. Acompanhe no vídeo. O memorando é uma forma de comunicação interna caracterizada pela agilidade e utilizada para assuntos administrativos. Então, se o ofício poderia ser ora interno, ora externo, no memorando agora você tem uma correspondência que é essencialmente interna. O ofício trata de assuntos mais formais, né? Trata de assuntos que têm um nível de importância maior. O memorando pode ser utilizado para qualquer assunto administrativo, né? Assuntos administrativos em geral. Quando elaborar um memorando? Ele pode ser utilizado em uma série de situações para tratar de assuntos administrativos, como eu já disse, exposição de projetos, de ideias, de diretrizes e inovações de serviço, entre outras. Imagina que você tem uma mudança de procedimentos em um setor. Você não precisa fazer um ofício para comunicar as pessoas do seu setor. Você pode simplesmente redigir um memorando, né? Ele já dá conta desse tipo de comunicação. E como que a gente elabora o memorando? Bem, o memorando segue o padrão ofício. Ele tem todos aqueles elementos lá do padrão ofício, fonte, a forma que a gente vai imprimir, né? Vai imprimir com espaçamento simples, no papel A4. Todos aqueles elementos do padrão ofício são os mesmos. Ele vai ter quase todos os mesmos elementos que o ofício, com uma pequena variação. Acompanha, por favor, na imagem. São três variações, na verdade, né? Quando a gente redige um memorando, como ele é uma forma de comunicação interna, não vai ter a expressão do locativo, da localidade, antes da data. Lembra que lá no topo do ofício a gente tinha localidade e data alinhados à direita. No memorando, o locativo ou a localidade não são necessários, né? A gente não realiza. A não ser que a gente encaminhe um memorando, por exemplo, para um órgão que fica em outra cidade. Ou então, uma empresa que possui várias filiais, né? Uma em cada cidade. Um memorando vai passar de uma filial para outra, então a correspondência vai ser enviada para uma outra localidade. Nesse caso, a gente pode realizar a localidade antes da data no memorando. Em outros casos, não. Já que ele é, né, como sendo uma correspondência interna, evita-se a realização da localidade. Além disso, o destinatário vai ter uma alteração também. Ali no destinatário, em vez de realizar o nome e o cargo da pessoa, nós vamos realizar apenas o cargo. E não vai ser necessário colocar o endereço também não, né? Vai ter só o cargo da pessoa. Se a gente direcionar um memorando a uma pessoa que não possui um cargo, aí sim a gente coloca o nome, né? Mas então coloca só o nome do servidor, da pessoa que vai receber o memorando. E o vocativo também é um dos termos que estava lá no ofício e que não pertence mais à composição do memorando, né? Não integra mais a composição do documento. Vamos a um exemplo? Acompanha na imagem, por favor, o exemplo de memorando. Então você vai observar que o memorando é constituído pelo timbre, que está na parte superior e centralizado no documento, com os mesmos elementos do ofício. Logo após o timbre, você vai ter alinhado à margem esquerda o tipo de documento, o número e a sigla do setor. Aqui também você pode ou não colocar o ano depois do número de expediente, esse número que inicia cada ano, né? É uma contagem anual. Logo após essa informação, você tem a data alinhada à direita. Nesse caso, o memorando está sem o locativo, em 2 de abril de 2007. Você observa que o 2 não tem o zero à esquerda, o mês está realizado com a letra minúscula e há o ponto final ali após o ano. Na sequência, no destinatário, alinhado à margem esquerda, nós temos apenas o cargo, não se fez referência ao nome da pessoa nem ao endereço. Depois disso, nós temos o assunto, nos mesmos padrões do ofício. E depois nós temos o texto. Veja que entre o assunto e o texto não tem mais vocativo, porque o memorando não se utiliza de vocativo, ok? O fecho é igual e a assinatura é igual. Percebeu como muitos elementos repetem de um padrão para o outro? Agora então vamos rapidamente passar pela carta. A carta que é o último dos documentos que nós vamos estudar hoje, né? Já estamos nos encaminhando para a finalização dessa nossa segunda videoaula. Acompanha no slide, por favor. Diz o seguinte: o que é carta, quem a elabora e por quê? A carta é um instrumento usual de comunicação, empregado pelo administrador ou por chefias para comunicações de caráter social, desde que haja motivação pública e não particular. Ela também é empregada por empresas para comunicação com a administração pública. Então, veja bem. Se particulares e empresas em geral não encaminham ofícios para o poder público, eles podem encaminhar carta, né? A carta é o meio usual de comunicação. E quando que o poder público vai se utilizar das cartas? Toda vez que for necessário tratar de um assunto social, não um ato normativo, por exemplo, mas um assunto de interesse social. Nesse caso, é possível se utilizar da carta, porque a carta tem uma formalidade menor, né? Tem um nível menor de formalidade. Vamos ao modo de apresentação da carta. Nós podemos apresentar no modo denteado ou então no modo blocado. O modo denteado é aquele que segue o padrão ofício que você já conhece, que já foi apresentado aqui, né? E o modo blocado é um estilo americano de produção dos documentos, né? Que apresenta todas as informações do documento alinhadas à margem esquerda. E que informações são essas? Vamos lá, ao exemplo novamente. Acompanha na imagem, por favor. A carta, diferentemente do padrão ofício, não necessariamente tem que ter ali no topo o timbre, né? Ela pode ter o cabeçalho. O que que é o cabeçalho? É um timbre simplificado. Em vez de você ter todas aquelas informações do timbre, no cabeçalho você vai ter só a logomarca, né? Ou o escudo, e a identificação do órgão e setor. Só essas informações. A carta em sequência. Este modelo de carta que eu estou apresentando a você é o modelo blocado. No seu livro-texto, você pode comparar, né, com o modelo denteado. Esse modelo tem uma apresentação um pouco diferente porque segue o padrão ofício. Aqui no blocado, todas as informações estão alinhadas à margem esquerda. Então, após o timbre, a gente tem o número de expediente do documento e não o nome do documento ali antes do número de expediente. Por que não tem o tipo de documento ali? Porque na carta, essa informação é facultativa. Nós poderíamos colocar, por exemplo, carta, aí o número da carta 26 barra o órgão do setor, exatamente como nós fizemos lá no ofício e no memorando. Porém, isso é facultado, né? Depois do tipo de documento e do número de expediente ali, a gente tem a realização da data, que está dentro do padrão ofício, né? Depois disso vem a informação do destinatário, Infotec Comercial Limitada, setor de compras e importações. Nós poderíamos colocar aqui a Infotec, né? Ou não, isso também é facultativo. E depois disso tem uma expressão nova, uma parte nova do documento. AT dois pontos. O que significa AT dois pontos? Significa em atenção. É quando você, veja só, você está, imagina que essa carta está sendo enviada à Infotec. Dentro da Infotec, ao setor de compras. Mas lá no setor de compras, há uma pessoa em específico que eu desejo que receba essa carta, que é a Sofia Campos. Então eu coloco AT dois pontos, Senhora Sofia Campos. Significa em atenção a Sofia Campos. Algumas pessoas utilizam variações aqui. Colocam a forma, por exemplo, ATT. Essa é uma forma que não existe segundo a nomenclatura gramatical brasileira, porque ela é uma abreviatura, né, da palavra inglesa attention, que é uma palavra que possui dois T's ali no começo, né, por isso ATT. Em português, essa expressão não existe e não deve ser transposta, né, para os documentos produzidos na nossa língua. A barra C, que significa aos cuidados, também não cabe aqui no corpo do documento. E por que não? Porque a barra C é uma expressão utilizada no envelope, do lado de fora do envelope que contém a carta. Aqui dentro do corpo da carta, a gente utiliza a expressão AT. Depois disso vem o assunto, modernização dos serviços prestados. Depois do assunto, nós poderíamos ter mais um elemento aqui que é referência, né? Viria logo abaixo do item assunto. A referência é utilizada toda vez que nós estivermos produzindo um documento em resposta. Imagina que você receba um ofício e precisa produzir um documento em resposta a esse ofício. Aí colocaria referência, dois pontos, e a identificação do documento em que a carta segue em resposta, né? Depois do item assunto, vem o item vocativo. O texto segue normal, e aí eu gostaria de chamar a sua atenção aqui. Veja que o texto não tem adentramento de parágrafo, não tem parágrafos numerados, ele é apresentado como texto corrido. Porém, este item é justificado. Veja só, todos os textos que você produzir dentro dos documentos oficiais terão o texto justificado. Então, embora todas as informações estejam alinhadas à esquerda, o texto será justificado. Depois disso, a gente tem o fecho, né? O fecho produzido nos moldes do padrão ofício e a assinatura, que é também produzida nos moldes do padrão ofício, ok? Bem, sobre a mensagem eletrônica, eu gostaria de dizer a você que e-mails em geral, né, que esse modo de comunicação é cada vez mais empregado dentro dos diferentes setores, entre os diferentes órgãos públicos. E eu gostaria de convidar você a ler no seu material as orientações que nós passamos sobre a elaboração de mensagens eletrônicas dentro do contexto profissional. A gente quer chamar a sua atenção especialmente para as mensagens eletrônicas, porque nós utilizamos na nossa vida pessoal, no nosso contato familiar, né, uma linguagem muito íntima para falar com os nossos amigos, com os nossos familiares, utilizando o correio eletrônico. Porém, no ambiente profissional, a gente tem a imagem, né, a ideia de que o e-mail é mais informal, mas a formalidade deve ser mantida na redação de textos que serão enviados, tanto na modalidade impressa, quanto na modalidade virtual, né? Quanto pelo correio eletrônico. Então, por exemplo, se você encaminhar um ofício por e-mail, se o ofício estiver anexado ao e-mail, esse documento que foi anexado deve obedecer o padrão ofício que nós estudamos aqui. E o corpo do texto, que do e-mail, né, que acompanha o documento anexo, deve ser redigido com o mesmo padrão de linguagem que o ofício foi redigido. Se você estiver encaminhando, por exemplo, um e-mail para um colega de trabalho que é seu amigo, você pode utilizar a linguagem que você desejar ou que a intimidade de vocês permitir, né? Se você estiver tratando de assuntos pessoais no endereço eletrônico pessoal. Agora, se você estiver utilizando um e-mail institucional, se for para tratar de assuntos profissionais, assuntos que interessam à administração pública, então a gente deve manter o mesmo rigor de linguagem que a gente utiliza na redação dos documentos oficiais. Por hoje é só, eu agradeço a sua atenção nessa segunda videoaula, espero por você no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar um pouquinho sobre documentos oficiais. Um abraço e até lá!